dos debates mais acalorados dentro da academia e no nosso mercado é o uso da linguagem neutra, ou melhor, linguagem não binária de gênero. Nesse episódio do podcast Publish News, conversamos sobre o assunto com o linguista e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Irã Melo, que pesquisa a relação entre língua e gênero. Irã pesquisa a subversão de gênero na língua portuguesa do Brasil e constrói uma cartografia nacional da linguagem não binária de gênero. Em seu trabalho, Melo já atuou como formador sobre o tema em diversas instituições, como no Instituto Moreira Salles, e colabora com a mídia num debate sobre a temática, como no programa Metrópolis da TV Cultura. Nesta conversa, falamos sobre a construção da linguagem, de como ela sempre está em constante evolução, e das consequências de não reconhecermos as diferenças, as diversidades das pessoas, e da importância do mercado editorial debater sobre um dos temas mais relevantes atualmente. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 260 do podcast do Publish News, do dia 6 de março de 2023, gravado no dia 2. Eu sou o Fábio Errara, e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Irã Melo. Mas Irã, a gente vai começar a falar sobre linguagem neutra ou linguagem não binária de gênero, né? Mas acho que vamos começar então primeiro sobre, do princípio, né? Como que você prefere que a gente chame e também por que neutra ou por que não binária de gênero?
Oi, Fábio. De maneira geral, as pessoas usam o termo linguagem neutra porque as línguas podem marcar o gênero das pessoas, o gênero social, dentro da gramática. E, convencionalmente, na nossa cultura, o gênero social é compreendido a partir de uma visão binária. Nós somos homens ou mulheres, masculinos ou femininos. E quando as línguas marcam, muitas línguas marcam o gênero, elas reproduzem essa binariedade. E tudo aquilo que fica num outro lugar, as pessoas costumeiramente compreendem como neutro. E entendem que não está polarizado, não é nem masculino nem feminino, seria um neutro. Isso vale para a sociedade de maneira geral, mas também vale para as expressões linguísticas. Além do mais, essa palavra neutro, ela também é um jargão, ela é um termo técnico para a descrição das línguas. Então, quando a gente estuda a língua estrangeira, por exemplo, já que a gente, no português do Brasil, não tem expressões gramaticais exatamente do neutro, e a gente acaba recorrendo a esse termo quando a gente estuda a língua estrangeira, quando a gente estuda a língua latina, que foi uma língua importante para a formação do nosso português, a gente acaba usando esse termo, né, neutro. E aí as pessoas compreenderam que linguagem neutra é aquilo que vai se afugentar dessa distinção binária entre masculino e feminino quando marcada no gênero gramatical. Então, linguagem neutra é a maneira como as pessoas costumam usar. Como eu venho de uma vertente de estudo da linguagem que é crítica e que se propõe a pensar na linguagem como uma manifestação cultural que é sempre posicionada, não tem um lugar não marcado, por assim dizer, né? Essa palavra neutra, às vezes, ela é problemática para essa visão crítica. E aí, Eu e outras pessoas acabamos usando outro termo que ajuda também a gente a entender esse lugar da linguagem fora da binariedade, mas que não faz uso desse termo neutro, porque além desse jargão, de ser um termo técnico, também neutro de maneira geral, usado para se referir a algo que não tem uma posição, né? Além de ser uma suposta terceira posição, também é um termo que acaba ganhando esse sentido de não ter posição. E em termos de linguagem, numa perspectiva crítica como é a que eu adoto, e por assim dizer, na maior parte dos estudos de linguagem hoje em dia, a gente não entende que há lugar para neutralidade nas manifestações de discurso, de linguagem, etc. E aí, linguagem não binária, ou seja, linguagem que quebra com a binariedade, é uma outra forma da gente nomear. E para se referir melhor à linguagem não binária que vai marcar gênero, a gente também costuma usar esse termo, que é a linguagem não binária de gênero, para dizer de uma série de fenômenos linguísticos que vão ajudar a gente a reconhecer que os gêneros podem ser marcados por esse lugar do masculino e feminino, mas podem transcender também essa binariedade. Ou seja, existem muito mais espectros de possibilidades de gênero social do que o masculino e feminino, e as pessoas estão aí para comprovar isso.
Só para entender qual que é a força que você carregar o gênero, por exemplo, dentro da linguagem do português, digamos, tradicional, grande parte é o masculino, inclusive. Né? A gente não está falando nem, você está falando assim, de ser binário, etc., mas a gente tem isso. Mas por que que busca-se essa mudança, né, no tipo de linguagem?
Aí a gente precisa entender o seguinte, Fábio. Quando a gente sabe que existe um masculino gramatical que dá conta de uma universalização de sentido sobre as pessoas, a gente não está exatamente falando do masculino como um gênero. Né? Vou explicar isso para vocês, né? Porque isso às vezes pode confundir um pouco a gente. Quando a língua portuguesa ela foi se construindo ao longo do tempo, ela passou a ter, né, lá para trás, na Idade Média, quando ela foi se formando numa língua que a gente chamava de galego, e depois chegou ao português moderno e o português não europeu, que foi esse que foi se construindo pelos povos colonizados a partir de Portugal, depois de expansão marítima, etc. A gente teve ali, com a construção desse português que foi se espalhando pelo mundo, né, uma herança do latim que acabou gerando uma forma linguística que é reconhecida como masculino gramatical e que serve para representar o masculino social. Quando, por exemplo, eu digo ele está aqui presente e eu posso me referir a você, Fábio, que provavelmente se reconhece como masculino social, como um homem, usando um masculino gramatical. Mas essa forma masculina gramatical, ao longo da história, ela foi eleita como uma forma que também representa a pluralidade de pessoas. Então, você e tantas outras pessoas que não se reconhecem como masculino social também acabaram, ao longo do tempo, sendo representadas por esse masculino gramatical, que a gente chama de masculino genérico, ou tecnicamente na linguística a gente chama de forma não marcada. O que é uma forma não marcada? É aquela que é a convencional, aquela que é a comum. Eu sempre dou um exemplo para as pessoas que não são dos estudos linguísticos entenderem o que é uma forma não marcada. Basta a gente olhar as entradas do dicionário. Quando a gente procura, por exemplo, o que é uma categoria profissional como professor no dicionário, a gente não vai achar na entrada dele, no verbete, aquela entrada no dicionário semântico, professora. A gente vai achar professor, porque professor é a forma canônica, convencional, é esse masculino gramatical que é generalizante. Então, eu digo os professores da educação básica, envolvendo aí homens, mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, várias pessoas de gêneros diferentes, pela palavra professor, porque ela é a palavra não marcada. A questão é que essa forma que, coincidentemente, é a mesma para designar os homens, sendo usada ao longo da história do português, e não só do português, de outras línguas também, como aquela que representa a pluralidade das pessoas, não aconteceu por acaso. Esse processo ele não ocorre por acaso. Se a gente ficar olhando apenas para a constituição da língua, a gente incorre num problema de esquecer que a língua é parte de um projeto político dos povos que são falantes da sua língua. Então, quando a gente vai olhar a maneira como a língua se estruturou, é fato que existe uma herança do latim, mas também, se a gente não perde de vista que essa mesma língua, ela é oriunda de povos que são masculinistas, que são patriarcais e que o homem, o masculino, tem um lugar central. Esse masculino gramatical que acabou sendo não marcado é uma maneira de representar também o valor cultural dado ao masculino por esse povo. O que acontece no século XX, no finalzinho, no último quartel do século XX, começando ali o século XXI, é que uma série de pessoas, primeiro com as mulheres cisgêneras, né, depois com as pessoas trans, há um pleito de vamos tentar rever essa maneira de olhar para a história da construção do patriarcado e essa construção masculinista também pelo viés linguístico. E aí surgem propostas de subverter essa categorização do não convencional para propor uma outra maneira de usar a língua. Nem sempre é uma maneira padrão, uma maneira considerada dentro daquilo que é a variedade de prestígio, variedade culta. E é o que acontece hoje no Brasil, depois do boom do desenvolvimento dos ativismos trans e ativismos não binários. A gente então está presenciando essa possibilidade de transcender o masculino genérico, masculino universalizante, por assim dizer. Então, dizer que há maneiras outras, além daquelas que a gente já tem na nossa língua para representar as pessoas, não podem existir porque a gente já tem um masculino generalizante, um masculino universal, essa forma não marcada do eles, dos professores, enfim, dos todos, né? A palavra todos aí, que é um pronome que está sendo muito propalado, todos, né? Dizer que a gente não pode usar outras maneiras, porque essa forma já dá conta, é não olhar para a história de um povo e não olhar com profundidade a relação entre sociedade e língua, é deixar de lado essa relação de poder que é tão recrudescida para jogar luz apenas na forma, né? Então é um olhar muito parcial sobre o que de fato a língua é.
Ira, eu ia te perguntar exatamente o que argumento você usaria para refutar as pessoas que acham que isso não é mimimi, que não importa e tal. E é justamente isso, né? Não olhar para a história da língua e de um povo, realmente, né? Acho que esse pode ser, será o argumento principal que se pode usar para quando uma pessoa fala que não é nada a ver usar uma linguagem não binária de gênero.
Exatamente, Talita. Eu tenho ouvido muitas pessoas que são colegas minhas de profissão, inclusive, né, professoras da educação básica e colegas que têm ido à mídia dizer o seguinte, né, aquela forma até já antiga no português brasileiro de usar todos e todas, brasileiros e brasileiras. Você deve lembrar que lá para trás, nos anos 80, né, José Sarney, quando era presidente da República, ele já se reportava nos discursos comuns, era inclusive um bordão dele, brasileiros e brasileiras. Na pesquisa que eu estou desenvolvendo, quando eu vou mergulhar na cartografia de observar essa linguagem inclusiva, a gente percebe que no primeiro ano da gestão de José Sarney, nos vídeos que a gente tem, por exemplo, disponíveis nas plataformas digitais, aos pronunciamentos de brasileiros e brasileiras. Depois ele passa a usar brasileiras e brasileiros, ou seja, o feminino no começo, mas isso só para lembrar que essa forma da duplicidade, ois, as, o barra a, ou coisa parecida, né? Muitas pessoas hoje, mesmo essa, que nem é tão disruptiva assim, digamos, no nosso português, muitas pessoas, colegas minhas, colegas de profissão, têm dito que é uma grande redundância, né? Porque não é preciso dizer boa noite a todos e todas, já que boa noite a todos dá conta. Mas essa visão, é isso justamente que você disse, essa visão é uma visão restrita. Se eu estou dizendo que isso é redundante, dizer todos já dá conta, é porque a gente olha para o todos apenas como um recurso que representa linguisticamente, sem perdendo de vista, sem se aprofundar numa história que diz respeito a como as línguas, os sistemas de linguagem refletem os seus povos. Na linguística, a gente tem, na antropologia linguística e na sociolinguística, a gente tem recursos científicos de pesquisadores e pesquisadores que se deram conta disso, e uma série de mulheres feministas que não são da linguística, bell hooks, que é uma referência inclusive na educação no Brasil, Grada Quilomba, que é uma performer e uma pesquisadora importantíssima portuguesa e acabou ganhando uma influência grande também no Brasil, aqui a partir de Memórias da Plantação, que é uma obra muito conhecida, né, que chegou ao nosso país com muita força, são, por exemplo, referências de mulheres negras e mulheres ativistas no movimento feminista que começaram a questionar uma visão masculinista nas suas línguas, no caso da Grada Quilomba, por exemplo, em relação ao português do Brasil, e elas, só para citar alguns nomes, são alguns daqueles que em suas obras questionam esse poderio masculinista na língua e tentam romper com esses formatos. Então, assim, é isso que você está dizendo. Se a gente olhar um pouquinho para a história da composição das línguas e sistemas de linguagem, a gente rapidamente observa que esse argumento de que é redundante e que não serve, ele cai por terra. Então, é muito mais uma visão política, uma perspectiva de olhar sobre os usos linguísticos do que exatamente uma questão de como a gramática funciona, né? Descontextualizando a gramática da história.
E seguindo nessa história, é como se a gente estivesse numa constante evolução, né? E eu acho que, dando a minha opinião e fazendo parte da pergunta que eu quero te fazer, é que muitas séries de streaming, por exemplo, sei lá, Sex Education, que é a primeira que me vem à cabeça, ou novelas, estão adotando esse tipo de linguagem, e ajuda muito mais a propagar isso para as pessoas, né? Eu queria saber o que você acha delas. Se colocarem à frente e começarem a fazer essa mudança e mostrando para o povo que é sim uma coisa importante de ser usada, de ser discutida e ser colocada em prática. E também a sua parcela de ajuda nessa história toda, porque acho que você já prestou consultoria, né, para alguns programas e tal. Como que funciona isso no geral?
Essas séries e uma série de produtos hoje, tanto da mídia de massa, quanto, enfim, né, uma série de produtos que têm se articulado para usar formas que vão, de alguma maneira, responder à pluralidade de gênero que existe, né, é simplesmente uma demanda social que é característica do nosso tempo. Muitas vezes isso é uma resposta também ao que os movimentos ativistas articulados, coletivos, militantes de grupos dissidentes de gênero têm pleiteado no mundo inteiro. Mas eu diria para você que esse é um movimento comum das línguas, né? Eu estou desenvolvendo a pesquisa sobre. Aí, nesse caso, quando você fala de Sex Education e de várias outras obras, a gente pensa muito num modelo de linguagem não binária. E de linguagem inclusiva, que também é um outro termo que a gente usa, para além daquela diadezinha todos e todas, brasileiros e brasileiras, que é um uso jamais disruptivo, que é a tentativa de criar modelos que são alguns deles novos nas palavras, para dar conta de uma terminação, às vezes, no vocábulo, na palavra, que não é exatamente aquilo que é típico do masculino e do feminino. Então, por exemplo, a gente tem um modelo, não único, mas um modelo mais estereotípico do masculino e feminino a partir das terminações das palavras que são substantivos, adjetivos, por meio do O e do A. Então, a gente, por exemplo, pensa imediatamente quando a gente quer. Se a gente quer, no campo da ficção, digamos, criar um nome que vá ser referência para o masculino, imediatamente a gente usa esse template, esse modelo do O. Se a gente quer criar um feminino, a gente usa esse modelo do A, né? Não que seja o único, a gente sabe disso, mas são estereótipos ali, né? O que a gente tem observado muito é que uma série de pessoas tem construído termos que vão modificar essas maneiras e até inspirados em outros que já existem na língua, como, por exemplo, palavras que têm a finalização E, né? Como estudante, integrante e várias outras palavras que tem a finalização é, esse mesmo modelo tem sido aplicado para falar de uma experiência de gênero que é para além da binariedade masculino e feminino. Ou, ao mesmo tempo, a binariedade num corpo só ou num coletivo único, no mesmo coletivo. Então, serve, por exemplo, para tomar o termo todes, que tem sido muito propalado hoje em dia, que é um neologismo na nossa língua, ou seja, é uma forma nova, porque o que a gente tem de pronome é todos e todas, mas aí é o todes é criado como uma resposta a uma maneira de pensar que existem pessoas que não se enquadram na binaridade de gênero e, ao mesmo tempo, uma maneira de dizer estou falando para um público mais diverso do que aqueles do que se entende sobre masculino e feminino, né? E aí é isso que a gente tem visto em séries e em obras literárias, em textos da grande mídia. Para hoje refletir a linguagem não binária e uma linguagem inclusiva, mais até do que aquele formato lá do O barra A, O, abre parênteses, O, fecha parênteses, que eu tinha mencionado antes. Esse modelo aí, como aquele outro que já é mais antigo de uma linguagem inclusiva binária, disruptiva, mas binária, né, já são modos potentes e comuns de pessoas que usam a língua transformar a sua língua. Então, eu costumo responder nessa pesquisa que eu desenvolvo a perguntas como essas, a sua primeira pergunta que você fez, Thalita, dizendo que eu nem tenho como muito dizer se concordo ou discordo com algo que é o rio caudaloso da língua em movimento feroz nos usos das palavras que as pessoas fazem para responder às suas demandas sociais, né? Então, mesmo que eu não use, que você não goste, ou que alguém critique, né? As pessoas têm o direito de fazerem uso da língua da maneira como quiser. E aí a gente pode dizer, hoje, no Brasil, não existem apenas os pronomes convencionais, aqueles que a gente chama de terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Existem outros que as pessoas têm criado, né? A gente tem os neopronomes, por exemplo, como a forma ili, que é criado por pessoas que são não binárias para conseguirem representação de si. E aí eu queria abrir parênteses para dizer, essas pessoas, elas estão fazendo uso dessas nomenclaturas não por acaso, né? Elas são pessoas que vivem na pele, né, as angústias, as dores e as violências de sofrerem por serem consideradas corpos não válidos numa sociedade marcada pela binariedade de gênero. Então, nada mais empático e sensível do que acatar essas possibilidades. Na sala de aula de língua portuguesa hoje, eu não posso dizer que no Brasil, no português brasileiro, existe apenas o ele ou ela. Existem outras possibilidades também. Então, isso é o fluxo comum de mudança da língua. O que a gente tem feito para responder a sua segunda pergunta é em trabalhos como o nosso, na pesquisa que a gente desenvolve na minha universidade e no grupo do que eu faço parte, é uma tentativa constante de desenvolver um olhar sobre o que existe em termos de mudança linguística em prol da inclusão de gênero no português brasileiro, quais são os discursos favoráveis e contrários, e levar isso para as pessoas, popularizando o que a gente está fazendo na pesquisa. Então, levar isso para a escola, para a formação de docentes, como eu trabalho diretamente com formação de docentes, falar sobre isso com docentes, não exatamente para a gente ter um discurso consonante, mas para a gente colocar em debate isso, né? A gente veio de uma história recente do Brasil em que gênero não podia ser sequer, ainda hoje é bastante assim, mas há pouco tempo a gente tinha isso, inclusive, legislado fortemente, gênero não podia ser sequer mencionado em documentos oficiais, né? A gente tem, inclusive, aí um documento que orienta a formação pedagógica na escola, que é a Base Nacional Comum Curricular, que, na sua última versão, e foi promulgada dessa forma, acabou apagando o combate à desigualdade de gênero. E isso é um problema para a gente. Então, colocar em público e deixar que as pesquisas sobre esse assunto venham à tona, como é o caso de uma esfera pública no programa de vocês, no podcast de vocês, é fazer com que isso que a gente está desenvolvendo na pesquisa da gente chegue ao máximo número de pessoas. Então, o propósito da gente é tornar essa pesquisa prática o tempo inteiro de extensão, de várias maneiras, inclusive essa, falando em programas de podcast sobre esse assunto.
Então, tem uma dúvida sobre essa questão da não binariedade. Eu tenho, particularmente, eu tenho a impressão de que a linguagem não binária, ela é tida como uma linguagem informal, que não pode ser usada no meio corporativo, por exemplo, ou e-mails, documentos. Vejo no dia a dia, pelo menos no meu ciclo social, algumas práticas, principalmente discursivas, usando, mas eu sinto um pouco essa retrariedade na questão profissional mesmo, quando você vai usar ou escrever. Eu sei que a sociedade ela é muito apegada à questão normativa, né? Tem essa tradição gramatical, que é o correto, então você tem essa utilização, até mesmo em contraposição com gêneros digitais, né? Que também ainda eu tem uma visão de que ele é tido como informal, é muito informal, em comparação com a tradição gramatical. A minha dúvida é se existe algum argumento que explique a importância da gente conseguir usar a linguagem não binária no meio corporativo, usar o X, né? Eu utilizo bastante o X em vez do E. Bom dia a todos, todes. Enfim, da gente conseguir aplicar isso no dia a dia e transformando a língua, em práticas diárias, né?
A gente tem uma ideia de que a informalidade não é parte da língua, porque a gente geralmente considera que o que é língua é aquilo que tá, que se compõe, que constitui a norma culta, né? Aquela norma de prestígio. O que é a norma culta? É uma idealização sobre os usos da língua, geralmente inspirados em textos escritos, textos mais convencionais, castiços antigos, mais próximos a um português europeu. Tem uma série de requisitos para a gente imaginar o que é a norma culta. Tudo aquilo que está fora dessa idealização, né, a gente considera que é um informal, né? Cientificamente, e aí eu vou me referir à sociolinguística, que é um campo do estudo da linguagem que já existe já há mais de 60 anos, o que a gente considera como informal, ou também chamado de coloquial, é tudo aquilo que é usado de uma maneira espontânea, sem monitoramento. Então, são todos registros espontâneos, sem monitoramento, né? E a gente tem, portanto, graus de coloquialidade e informalidade. Mas para as pessoas, de maneira geral, o informal é informal versus norma culta, né? Informal versus essa idealização do que é a língua, a verdadeira língua. Que, diga-se de passagem, como eu está falando agora, de acordo com esses critérios, ou seja, a norma culta é próxima à escrita, é algo que está vinculado muito a um português arcaico, português europeu. Vou dar só um exemplo aqui para a gente ter uma ideia. A gente idealiza muito quando a gente aprende o português no Brasil, nas escolas, sob a ideia, a perspectiva da norma culta, que a gente deve usar aquela colocação pronominal que a gente costuma chamar na escola de ênclise, próclise e mesóclise, que é a utilização da colocação de um pronome exatamente em determinado lugar, de acordo com algumas normas, de acordo com algumas regras que a gente aprende. Então, por exemplo, não se pode dizer me dê uma caneta, e sim dê-me uma caneta. Não se pode usar o futuro do verbo como e usar um desses pronomes no interior do futuro do verbo, no verbo no futuro de qualquer forma. Essas normas, que são normas extremamente valorizadas dentro daquilo que é uma variedade de prestígio, da norma culta, não faz o menor sentido para as pessoas no Brasil, porque em vários registros, nos registros mais oficiais, nos registros menos oficiais, a gente não usa. Isso é puro preciosismo. E vou dar um outro exemplo aqui, só para fechar esse parêntese do que a gente pode pensar como que é norma culta. É algo que acho que salta aos olhos da gente quando a gente na escola aprende. Olha que a gente passa 11 anos na escola, bastante tempo estudando, e desses 11 anos, todos os 11 anos na educação básica, com a disciplina, com o componente curricular de língua portuguesa, a gente aprende na escola que os pronomes pessoais utilizados para se referir a gente, que a gente chama pronomes pessoais do caso reto, oblíquo do caso reto, isso é uma nomenclatura técnica, são eu, tu, no Brasil, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? A gente aprende isso e vai aprender a conjugação de uma série de tipos de verbos na escola a partir dos pronomes. Né? Aqui e acolá, a gente reconhece uma outra forma, como em vez de nós, a gente, né, a depender do texto, né, mas a gente ainda continua ensinando nas escolas e dedicando um tempo pedagógico grande a ensinar a utilização do pronome vós e a conjugação dos verbos referentes a ele. Aí eu pergunto a você e às pessoas que estão nos ouvindo, quem usa as conjugações flexionadas, normativas desse pronome, conforme o que a gente aprende na escola. Quais são os usos sociais que a gente faz disso? Eu só lembro da Bíblia, e olhe lá, a depender da tradução e a depender da versão da Bíblia, e pouquíssimos textos mais castiços de pessoas que gostam de falar assim para ter uma pompa do português antigo, né? Isso é só um exemplo para a gente ver que o que a gente chama de norma culta não se sustenta na realidade. Onde é que ela mais aparece? Naqueles lugares que vão ser mais conservadores, né? A gente vê muito a norma culta sendo empregada em textos legislativos, porque são muito referentes a uma linguagem escrita que conserva uma prática de letramento de um português mais arcaico, vinculado a uma área que é mais fechada nesse sentido, como direito. A gente observa isso, bom, basicamente nesses campos mais fechados, como a área de direito, na justiça. Se a gente for para a grande imprensa, a imprensa inclusive considerada bem escrita, né, bem redigida, a gente vai ver que muito da norma culta se perde e uma variação muito grande de usos que a gente tem. Bom, isso aí, voltando para a sua pergunta, quer dizer, o que a gente compreende como que é informal, né, em relação à norma culta, né, não se sustenta porque muito do que a gente compreende como que é informal já faz parte da nossa dos nossos usos, que são usos oficiais de textos escritos como dissertações de mestrado, teses de doutorados, de artigos de opinião publicados em revistas, jornais, de reportagens jornalísticas, de textos da mídia em geral, de textos escritos, inclusive, para concursos, certames, seleções, vestibulares, etc. Então, o que é que tem nesse universo do informal, que a gente está chamando aqui de informal, versus o normativo, a norma culta, que caracteriza uma linguagem optativa, uma linguagem inclusiva, que a gente nega muitas vezes? São, de maneira geral, parte daquilo que não foi oficializado pelas entidades que vão reconhecer dentro do Estado o que é o uso oficial da língua. No caso do Brasil, a gente tem o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP, a gente tem uma instituição como a Academia Brasileira de Letras, a gente tem documentos da Presidência da República que vão chancelar a maneira como a gente escreve os textos oficiais. Mas vejam, essas instituições, de maneira geral, elas são muito próximas àquele ideário de escrita e do pensamento da língua, que é a da norma culta, né? Ela é, inclusive, prescreve alguns muito poucos registros da nossa língua, né? Quando a gente está, portanto, num campo de disrupção, de mudança da língua, pensando nas questões de gênero, muito do que é feito hoje em dia não é absorvido diretamente por essas instituições, né? Pelo VOLP, pela Academia Brasileira de Letras, pelo o documento orientador da Presidência da República, que vai guiar os textos normativos oficiais, e também, muitas vezes, pelos documentos parametrizadores da educação, como eu falei agora no caso da BNCC. A partir do momento que a BNCC diz que cabe à escola combater as violências, mas não especifica que violências são essas, não diz, por exemplo, que se trata de violência, LGBTfobia, machismo, misoginia, capacitismo, não fala da injúria racial com esses termos. Ela paga as possibilidades e aí não dá margem para que as próprias práticas pedagógicas, já que é um documento que orienta, né, o currículo, exerçam, por parte do docente, recursos para pensar, no caso da língua portuguesa, aquilo que não é parte dos documentos oficiais. Ou seja, de maneira geral, o que a gente tem num conjunto de possibilidades de recurso da linguagem não binária, da linguagem inclusiva, está muito distante do que a norma culta vai considerar, vai absorver, a norma de prestígio vai absorver. É por isso que a gente vai deixar de olhar com cuidado, dizer, fazer uso, ser sensível para articular de alguma maneira. Não. Aí tem um dado muito interessante dessa cartografia que a gente faz na pesquisa que eu desenvolvo, que é: parece que as instituições mais conservadoras, tradicionais, não estão absorvendo, mas isso não é verdade. Eu visto que, por exemplo, dessas maneiras que você mencionou, você citou aí o uso do X, que você disse que faz, de forma escrita, porque não tem pauta sonora, né? O caso de determinação, que é o Ezinho no final, como eu mencionei no pronome todes, etc., né? Dessas possibilidades aí, esse que é o morfema, chama de morfema E, o morfema é no final das palavras, tem sido muito mais usado por várias instituições por causa da pauta sonora e também porque ajuda as pessoas que têm baixa visão, que precisam de aplicativo de leitores, pessoas também com dislexia, lerem melhor. Aí eu tenho visto que instituições científicas que não são da linguística, não são do estudo da língua portuguesa, eu tenho observado que o próprio governo federal, em suas falas públicas recentemente, a gente tem visto cada vez mais que lugares de conservação dos textos têm se aberto para essas formas disruptivas. Então, o que eu estou observando nesse mapeamento, nessa coleta que eu tenho feito a nível nacional, no Brasil, de registros, é que essa hipótese do que é transmitido entre um campo que a gente está chamando aqui, com base na sua pergunta, do universo informal, coloquial, para um outro mais tradicional, está sendo esse trânsito do informal para aquilo que é um espaço mais tradicional e mais conservador, está sendo muito mais rápido do que a gente imagina. Esse é um movimento comum na mudança linguística. Aí, só para encerrar essa resposta, a gente tem uma convenção de mudança linguística que nasce geralmente do espaço mais coloquial, produzido por jovens e artístico. Geralmente a mudança nasce desses campos discursivos. Nascem da arte, da poeticidade, da fala de pessoas jovens, do espaço mais coloquial, mais informal, menos monitorado, e vai para outros com uma diferença sobre esses aspectos. E a gente tem observado isso em relação à linguagem não binária. O futuro vai ver o que é que vai ficar, se algo vai ficar. Mas eu posso dizer a vocês que o crescimento de usos variados em vários registros diferentes da língua portuguesa, em relação a essas neologias, essas novas formas de linguagem não binária, tem crescido vertiginosamente nos últimos anos. Ao contrário, inclusive, das manifestações políticas dos últimos anos, conservadoras e castradoras desse modo que a gente viu a nível federal, e também a gente vê em vários estados, tem havido muita resistência, as pessoas têm usado com muita mais propriedade, até para falar sobre os corpos não binários, as existências não binárias, como uma maneira de ser empática à inclusão dessas pessoas no mundo e de combater a transfobia também.
Eu ia fazer essa pergunta, mas acho que você respondeu super bem de como que isso afeta. E a gente está falando com o mercado editorial, né? Esse é um podcast do Publish News que fala para o mercado editorial, né? Que eu acho que é uma coisa também de a gente as coisas mudando e também quem escreve, né? E quem revisa, quem faz o bastidor também e essas mudanças vão permeando, né? Elas não tipo se você tiver aberto a essas mudanças, né? Eu acho que assim, o que eu queria saber de você, na verdade, acho que talvez seja uma coisa simples, mas que talvez encare como algo inicial, que é como que a gente se porta no dia a dia, por exemplo, tipo, em sendo educado, digamos assim, por exemplo, com você, né? Eu para a gente sermos respeitosos dentro de uma linguagem que seja, como você falou, neutra ou não binária, etc. Como que a gente pode chegar, abordar as pessoas? Seja por escrito ou mais primeiro de forma pessoal.
Acima de tudo, quebrando os pressupostos de que as pessoas são divididas entre homens e mulheres e são todas heterossexuais. Tem duas máximas na nossa cultura ocidental, urbana e capitalista, Fábio, que é a seguinte: nasceu com um corpo formado por uma vagina, um corpo XX, naquele sistema útero, ovário, vagina, mulher. Nasceu com um corpo formado por pênis, naquele sistema próstata, pênis, testículo, num corpo geneticamente XY, homem. Esse pressuposto, que é o pressuposto da heteronormatividade, essa palavra, inclusive, ela tem sido muito promovida, as pessoas têm absorvido muito esse termo ultimamente, ele não deve mais existir. Então, a gente não pode partir da visão de que eu estou aqui, por exemplo, diante de um público ouvinte que é formado de homens e por homens e mulheres. Acabou isso, não dá mais para a gente sustentar isso em 2023. Então, assim, quebrar esse pressuposto é básico. E quebrar o pressuposto também de que as pessoas, isso é do ponto de vista de gênero, quebrar o pressuposto também de que as pessoas são necessariamente heterossexuais, que é uma outra camada, uma outra questão, né? Mas, do ponto de vista de gênero, que é o que toca exatamente a sua pergunta, é se eu quebro esse pressuposto, eu já não parto do princípio que eu estou falando aqui com um homem. Eu tenho de interrogar você para saber se você se lê como um homem, se você se considera como um homem. E para isso é muito simples quando se trata de um contato individual, né? É observar como você se refere a si, ou tendo dúvida, perguntar. Ultimamente a gente tem usado muito uma forma aqui no Brasil que tem sido também difundida e que a gente absorveu de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo, que é perguntar qual o pronome das pessoas quando a gente tem dúvidas sobre como ela se refere. Isso do ponto de vista pessoal, quando a gente tem uma relação individual. Agora, se a gente escreve textos públicos, né, e escreve, portanto, texto na grande imprensa, está produzindo material como livros, sejam eles de que natureza for, escrevendo teses, dissertações, e que, portanto, a gente fala de pessoas de maneira geral, é não universalizar essas pessoas como se elas fossem sempre encaixadas nesse binário. E sendo nesse binário, não imaginar que elas são necessariamente preenchem o perfil de uma pessoa que é lida como um masculino conforme ou um feminino conforme. Por exemplo, eu sou lido como uma pessoa que se identifica como um masculino conforme, mas eu tenho uma série de atravessamentos femininos. Então eu posso me identificar como e me identifico como um homem feminino. Né? Ao longo da minha trajetória, as pessoas começaram a ver marcas semióticas de linguagem em mim, no meu corpo e naquilo que eu disse que é de um homem feminino. Ou seja, também tem essa questão, que é olhar para o gênero não só como uma bipolaridade e ver muito mais camadas e nuances, caso as pessoas queiram adentrar nessa bipolaridade. Aí, quando se trata de um texto que eu escrevo para o máximo número de pessoas, tem um certo cuidado para não universalizar essa binariedade. Ou seja, quebrar as pernas da heteronormatividade e da heterossexualidade compulsória. Um exercício muito simples, do ponto de vista textual, escrito e falado também, que a gente usa sem muito comprometimento e muito medo, é não usar formas que são necessariamente binárias, já pelos próprios recursos que a língua dá, que são o que a gente chama de arranjos linguísticos, que não são neológicos, ou seja, não são disruptivos. Eu não preciso usar um todes. Eu posso dizer boa noite, pessoal, sem precisar boa noite a todos. Boa noite às pessoas presentes. Tem uma pessoa, inclusive, é coringa, né, para isso. Então, fazer uso disso exige de mim, obviamente, uma certa sensibilidade e Bom, também tem outra questão que eu acho que é paralela a isso, Fábio. Assim, para que a gente tenha uma reflexividade e consciência, é importante que o debate público ele esteja sempre girando. Impedir ou censurar o debate público é um grande equívoco. Então, fazer isso que vocês estão fazendo aqui, ou que outros grupos de mídia, outras instituições, outros coletivos fazem, é fundamental colocar em esfera pública o debate. Se as pessoas não têm acesso a esse debate e não conseguem pensar, caramba, é mesmo, né? Quer dizer que a gente não pode restringir as pessoas entre homens e mulheres, porque entre homem e mulher, aquele homem absoluto que é a mulher absoluta, existe uma série de possibilidades, né, de vida. Então, eu nem posso imaginar que na realidade existam esse homem e essa mulher, né? São puras ficções idealizadoras. Quer dizer, quando a gente começa a fazer as pessoas perceberem isso na realidade, a gente está permitindo que elas lancem mão de usos que podem ser mais ou menos disruptivos. E aí elas podem usar o X, o arroba, verem que pode não dar certo em alguma circunstância, o caso de X e arroba. Podem usar o todos e todas, como, por exemplo, boa noite a todos e a todos. Verem que pode ser também restrito se elas usarem assim. Podem usar o todes, ou até podem usar boa noite a todas as pessoas e fazer uso de recursos da própria língua convencional, corrente, já usual e reconhecida até por uma norma culta, sem marcar a binaridade. É possível vocês perceberem, talvez aqui, se vocês escutarem toda a minha fala, que eu procurei fugir o tempo inteiro da binaridade. Dificilmente vocês vão ver que eu não vou falar, que na minha fala aqui, eu não vou articular algo como o professor, para falar de professores de maneira geral e professores de maneira geral, ou os professores e as professoras, como eu fiz agora, binarizando. Geralmente eu vou tentar um outro caminho. Quando não dá, eu vou para a binariedade tentando não articular o masculino genérico. Mas isso requer reflexividade, prática e sensibilidade. Se eu não tenho o debate público e não tenho uma discussão que vá oferecendo prós e contras para todos esses usos, né, eu não chego a esse lugar. Mas é o que a gente tem percebido, que as pessoas estão se colocando à disposição para chegar a esse lugar, né? Ainda bem.
Professor, acho que para a gente terminar a nossa conversa aqui, como falei antes, a gente está falando com o mercado editorial. Mas eu queria ser mais pragmático no sentido assim, por que você acha que a linguagem não binária teria que ser também utilizada no mercado editorial?
Porque o mercado editorial é um uma prática social, é um uso da linguagem que afeta as pessoas como vários usos. Como todos os usos da linguagem, né, a gente precisa ter cuidado com a maneira como a gente se compromete usando a língua. Não dá mais hoje para usar determinados termos que são racistas. Não dá mais hoje para usar determinados, nunca deu, né, termos que podem agredir alguém sendo capacitista, né, sendo capacitistas, ou termos que vão agredir ou inferiorizar, objetificar o corpo daquelas pessoas que se identificam e são identificadas como mulheres, sejam elas cis ou mulheres trans. Então, no mercado editorial, sobretudo, né, que é um lugar discursivo, muito acessado numa cultura como a nossa, atravessada pela prática de letramento, né? A gente vive num, a gente não pode naturalizar certas coisas, né? A escrita é uma convenção cultural. Nem todas as sociedades usam escrita e nem sempre a escrita existiu. Então, se a gente tem um mundo marcado por esse modo de mediação que é a escrita, e a gente tem tecnologias diversas para isso, dentre elas, esse campo discursivo que a gente está aqui chamando, que é variadíssimo, que a gente está chamando de mercado editorial, a gente tem que perceber que essa é, como várias outras possibilidades, um uso da língua, e tende esse uso da língua precisa ter o seu compromisso social com as pessoas. Em se tratando de um mundo atravessado pela importância da escrita, ou seja, um mundo grafocêntrico, como a gente costuma dizer, né? Os textos escritos, eles são importantíssimos para as pessoas. Ter cuidado com eles, ter cuidado para que eles consigam chegar às pessoas e as pessoas não se sintam ainda mais feridas do que já são, né? É um compromisso, eu acho, ético, e é um compromisso urgente. Sobretudo no país como o nosso, em que o índice de violência pelas pessoas serem simplesmente diferentes, como é o caso das mulheres, das pessoas trans, das pessoas LGBTQIA+, né? O índice de violência é alarmante, é altíssimo, e se naturaliza isso à torta e à direita, de qualquer maneira, em todos os lugares. Então, eu acho que é um compromisso ético do mercado editorial, mas também como qualquer outra linguagem, é um compromisso com as pessoas, sobretudo sendo o mercado editorial essa ponta de lança numa sociedade grafocêntrica, numa sociedade do letramento, né? Que é aquilo que chega às pessoas, né? É o livro, é a revista, é o quadrinho, é a produção de material que chega às pessoas, para as pessoas lerem. As pessoas leem a partir do mercado editorial. Então, veja a responsabilidade que se tem nisso que a gente está chamando de mercado editorial, que é amplíssimo, né? Para que as pessoas consigam transformar a sua maneira de pensar e a sociedade.
No final, acho que a gente tem que incluir, não excluir as pessoas, né? Eu acho que a linguagem é talvez aquilo que a Thalita falou das pessoas que não compreendem, que também se estiver falando só no pronome masculino, como você falou, você está falando só com com o homem e dando uma importância, né, também de hierarquia. Acho que aquela discussão que a gente teve há muito tempo era de presidente, presidenta, sabe? É muito disso também, né? Mas enfim, eu acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigado aqui pela sua presença. De verdade, acho que deu para a gente entender um pouco mais e da importância.
Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite.
Muito obrigada. Eu acho que essa foi uma aula, né? Esse podcast foi uma aula, porque agora eu fiquei pensando a questão sonora do X. Eu não tinha pensado sobre isso, tá? Caiu uma ficha na minha cabeça, falei, é verdade, porque torna inclusivo também para pessoas com deficiência auditiva, enfim, outras questões. É muito mais amplo do que somente questões de gênero, né? Então, essa coisa da prática também, agora eu tô isso na minha cabeça, assim, ó, tentando falar e pensar sobre como praticar isso no meu dia a dia, porque é importante, sim, principalmente não excluir, né, pessoas que se sentem à vontade com o gênero neutro, né? Tanto que acho que no LinkedIn tem pronome, né? Você coloca o pronome ali para as pessoas já chamarem, para não ter essa questão de desconforto, né? Isso é algo que agora eu estou praticando, eu tô até com dificuldade de falar, porque é um exercício muito difícil, mas também muito importante. Muito obrigada, professor.
Então tá bom, gente. Obrigado e até semana que vem.